Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje eu inverti a posição com o Ricardo foi na Levante e eu fiquei em casa. Então a dupla volta a se reunir num dia complicado para o mercado. Antes disso, eu quero dizer que o programa de hoje é dedicado ao Rodrigues Almeida, fez um elogio super simpático nos comentários, ao Nicolete, ao Sarkis, ao Luiz Carlos e ao Júnior e ao Gilson. Lembrando que hoje é dia do Ricardo Afonso, nosso grande analista, responsável pelo programa SGR, Sinais de Ganhos Rápidos, onde você tem uma sala de trade todo dia, das 9h30 da manhã ao 12h30, é muito legal. Vai lá e assina, aproveita e assina o pacote inteiro, uma Levante inteira no Sala VIP. Pois bem, a Bolsa fechou com leve alta, 0,45, 127.529 pontos, volume um pouco fraco, 21 bi, abaixo da média de 25 bi das terças de dezembro. Pois bem, ué, tá um barulho estranho. A Bolsa subiu o dia inteiro como não ocorria desde dezembro. Desde dezembro que não tinha um dia assim, pá, sobe, sobe, sobe. Não tinha dia assim e foi liderada pela Vale. Mesmo assim, como já foi colocado nos comentários, a Vale decepcionou, porque vamos lá, sobe 5% o minério, a Vale sobe 0,89%, tá brincando, né? Tá tirando sarro. Ah, não, mas é porque o pessoal não tá confiando no preço do minério de ferro. Vamos ver se isso aconteceu mesmo com a BHP. A BHP é um concorrente. Olha só, BHP 1,36 em dólar. Rio Tinto, vamos ver como foi a Rio Tinto, outra concorrente, 0,87, 3,77, 3,74 no aftermarket. Então, quem sabe a gente pode ter um dia amanhã de novo, mas isso fica claro que o mercado não tem confiança da subida dos 5%. Agora, você fala, mas por que ele tem confiança na queda e não tem na alta? Porque a economia chinesa, quer queira, quer não, ela está enfraquecendo. E quando a Rússia entrou na Ucrânia, o barulho chato, quando a Rússia entrou na Ucrânia e o que, que aconteceu? A China foi lá e ajudou a Rússia, comprando o petróleo da Rússia, porque vocês lembram, teve aquele embargo que dura até hoje, o pessoal foi lá e botou uma marquinha negativa para a China, que onde já se viu apoiar um país que está invadindo e matando milhares de ucranianos que estavam quietos, sem fazer absolutamente nada. Pois bem, esse é o motivo. Embraer subiu, mesmo que saiu o resultado dela, um resultado ok, mas o pessoal está muito animado. Eu me arrependo muito de não ter posto Embraer na carteira do mais 40%. Eu estudei Embraer, fiquei inseguro, não coloquei. Eletrobras deu um sinal positivo subindo hoje, achei muito bom, que mostrou que mesmo com aquela movimentação do governo querendo colocar dois conselheiros no Conselho de Administração, que tem 9 membros, não contente com esses dois, que não vão mudar em nada o Conselho, o governo quer que o Conselho vá para 11 cadeiras e ele teria 4. Mas mesmo assim não teria maioria, teria que fazer o quê? Convencer mais dois que estão no conselho da Eletrobras. A ver, a Eletrobras está melhorando os resultados. O Ivan Monteiro, que foi CFO do Banco do Brasil e da Petrobras, é muito bom, mas também é um funcionário de carreira do Banco do Brasil, já saiu e sabe como é importante, quando você está num cargo de destaque, você ter um bom relacionamento com o presidente da época, seja ele Dilma, seja ele Bolsonaro, Temer ou Lula. Então, ele está jogando o jogo, mas é positivo que o pessoal voltou a comprar. A Prio foi muito bem, subiu hoje, petróleo em alta. Suzano também subiu. O IES, eu fiz aquele mata-mata recomendando Suzano e não recomendando Klabin, e Klabin não está subindo, graças a Deus, eu acertei. Está difícil, né, no mercado de queda, é difícil você falar, eu acertei esse papel. Já Petrobras, Magalu e Banco do Brasil lideraram as baixas. E por que que a nossa bolsa subiu? Ela foi ajudada pelas bolsas americanas que também subiram e pelo minério bombando 5%. Entre as 15 mais negociadas, 10 subiram, Vale 0,90, 61,40 e mostrou a Vale que abaixo de 60 é compra. Eu escrevi ontem no Telegram do Infinity, Infinity é aquele programa da Levante que você recebe todos os relatórios, e tem também o 1 mais 10, que você é um dos 10 que vai receber uma atenção especial, e tem um super programa Sala VIP. Eu realmente espero que as 2.000 pessoas que estão diariamente comigo, com o Ricardo, com o Felipe Souza, aqui no fechamento da Levante, eu espero essas 2.000 pessoas no Sala VIP. Se bem que se entrar 2.000 pessoas, não vai caber na sala, né? A gente vai ter que comprar vai ter que alugar um prédio, né? Uns andares para botar as 2.000 pessoas e vai ser muito legal. É o tipo da coisa que eu gosto. Problema ruim é não ter cliente. Problema bom é ter muito cliente. Não tem problema, a gente aumenta a equipe, eu treino mais gente, o pessoal da Levante é muito bom. Pois bem, também subiu o YouTube, quase nada, 0,5, Natura 0,50, foi outra que eu olhei no começo do ano e não botei na carteira 40 a mais, e me arrependo. Loja Senna 0,70, Rente 3 subiu 1,30, saiu no texto 11,30, está errado. E VEG 3, 2% de alta. E yes, eu fiz aquele vídeo, eu acho que foi em julho, falei para comprar VEG. O Itaú e a XP foram lá, não gostaram do relatório do terceiro tri, desceram a lenha, baixaram para neutro, saiu o relatório do quarto tri, o Itaú mudou de ideia. Pode-se mudar de ideia, é melhor você mudar de ideia do que ser teimoso e insistir no erro. Só 5 ações caíram, Petrobras 0,74, Magalu 600, eu vou analisar o balanço para vocês, eu acho que foi uma reação completamente errada. Banco do Brasil 0,36, faz sentido que é um pouco. Ambev 0,70, Ambev não vai, apesar de eu ter achado os resultados bons. Petróleo fraquejou um pouco na abertura, mas recuperou, subindo 0,30, 87,20. Eu torço todo dia para o petróleo cair, porque o principal problema da inflação. Se esse petróleo for para 70 dólares, eu espero que a guerra entre Hamas e Israel termine nas próximas semanas, no máximo em maio, que termine esse monte de morte e que o petróleo vá para 70 dólares. Vai ser uma maravilha, a gente resolve um problema humanitário terrível, deixa uma região menos tensa e ainda joga a inflação para baixo. Então, é um ganha, 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 ganha. Isso que eu ganha, ganha, ganha. A luz, Matheus. E por que subiu o petróleo? Porque o estoque de petróleo cru e gasolina nos Estados Unidos caiu na semana passada. mostrando que a produção americana não foi suficiente para a demanda. Isso é um ajuste que tem. Minério de ferro foi de 111 doses e meio para 114 doses e 80, uma boa melhora, mas ainda não é aquela Brastemp, né? Não é aqui. A gente tem que ver assim, minério de ferro, 125 doses, mas para quem bateu 109 doses, está muito bom, 114,80, e ufa, deixa os nossos clientes mais tranquilos, porque todo mundo tem Vale na carteira. Vale, Tube, Banco do Brasil, são aqueles três papéis que tem em todas as nossas carteiras de todos os clientes. Um ou outro não conseguiu comprar Banco do Brasil e Itaú num preço bom, então não tem, mas a maioria tem, e é muito chato quando a Vale cai. As bolsas americanas subiram pelo segundo dia consecutivo, Nasdaq 0,40, Dow Jones 0,80, e os investidores se voltaram um pouco para as ações do Dow Jones, que estavam atrasadas, porque ficou todo mundo comprando Nvidia, Google, Microsoft, Apple, esqueceram das empresas da velha economia, da economia real, Home Depot, McDonald's e Nike. McDonald's eu adoro, eu vou toda semana, para mim essa ação tem que subir. Eu vou deixar a Giane chateada, porque ela provavelmente não gosta de junk food. Prometo, Giane, quando a gente for aí para Curitiba fazer a reunião com os clientes, a gente vai lá no Barolo comer aquela massa deliciosa, o contione com camarão e creme de leite. Pois bem, oitavo ponto do dia, finalmente, graças a Deus, não é, Silmar? Os estrangeiros colocaram dinheiro no Brasil. É uma coisa assim que devia sair no Jornal Nacional. Pois bem, no dia 15 de março, conhecido como sexta-feira passada, venceu as opções mensais e eles aportaram quase 3 bilhões, 2 bilhões e 950 milhões. Foi a maior entrada da categoria. Qual categoria? Investidor estrangeiro, desde 11 de junho de 2023, dia aniversário da minha querida irmã Denise, a melhor irmã do mundo. E de acordo com... Bom, já falei das opções, mesmo assim eles continuam com março negativo. O março está negativo com 3,9 bi e no ano 21,2. O investidor institucional, conhecido como gestor de fundos, tirou 800 milhões, aproveitou que o gringo estava vendendo, vendeu. E o individual comprou 200 milhões. Ou seja, a gente já colocou 11 bilhões e 400 milhões este ano. Maiores altas, já falei de Embraer, segundo lugar, Braskem, terceiro, Pets, quarto, São Martinho, que tinham batido muito, e a Prio, minha querida Prio, da carteira do Melhores Ações, subindo 3%, muito cliente, tem Prio. Andréia, eu tinha falado para vender, ela está esperando subir, eu vou conversar com ela para ver o que fazer, porque quando um papel está subindo, a gente deixa subir, não precisa sair vendendo. E a pergunta que fica é, que eu vou responder hoje, por que que Pets não para de subir? E eu vou contar o que que me ocorreu. Vou contar a seguinte história. A Pets, que todo mundo errou, eu acho que eu recomendei lá atrás a R$12, foi a R$3, mas todo mundo errou junto, não que justifique. A Pets está querendo juntar com a Cobase ou com a Pet Love. Ela teria conversado com a Cobase, não deu, porque um dos acionistas aqui, né, falou, não, eu paguei muito mais, não vou fundir por um preço menor. Então, o que eu acho que está acontecendo? Que o Sérgio Zimmermann, que é o Z da Pets, está comprando muita ação da Pets e os fundos do BTG saíram na imprensa que estariam comprando. Eu estou achando que eles vão comprar e vão acima de 50%, vão fechar o capital, depois vão negociar uma fusão. Não tem informação, não testei ideia. A ideia que me passou, vocês sabem que o que passa de ideia aqui boa e ruim, né, que a gente descobre depois foi boa ou ruim, eu conto para vocês. Migru cair 6% não faz sentido nenhum. Eu vou explicar do balanço. O TIM caiu 1,60%, Sambi 11 caiu 1,40%, Alpa caiu 1,20%, MRV caiu 1,20%. É aquele kit que eles vendem. Olha só, o resultado da Magalu foi um bom resultado. O papel começou o dia subindo. O papel começou o dia, eu vou mostrar, subindo 3%. Só que tem aquele pessoal chato que opera contra um monte de empresa. Me desculpe, mas eu estou com base nessa. Não devia ser permitido vender, alugar e vender. Quer dizer, você joga contra as empresas. Não gosta? Não compra. Vai usar seu dinheiro para comprar outra empresa. Eu não gosto de uma empresa. Vai para a renda fixa. Mas não fica atrapalhando a gente aqui, que é investidor fundamentalista, que quer no longo prazo ganhar dinheiro. Olha só o que aconteceu. Vendas totais, igual do ano passado, 17 bilhões e 900, 18 bi, é vendas pacas. Receita bruta, 13 bi, caiu 3%. Receita líquida, 10 bi, 540, caiu 5%, ok. Lucro bruto, subiu para 3,192, de 27,8% de margem bruta para 30,5%, 2,5 pontos percentuais. Muito bom resultado. A empresa que está nesse setor muito difícil de ganhar dinheiro, ela tem que, primeiro, vender bem e, segundo, ter uma margem boa. Se ela não consegue uma margem acima de 30%, fica difícil. EBITDA. Dificílimo ter uma margem boa, caiu de 5,8 para 5,2. Caiu 14% EBITDA. E aqui diz que o prejuízo do quarto tri do ano passado virou um lucro de 212 milhões. Aí, para a gente ver se esse lucro foi lucro mesmo, você tem que ajustar, e a própria Magalu fez isso, fez o lucro líquido ajustado, ela foi de 15 milhões de prejuízo para 101 milhões de lucro. E o EBITDA ajustado foi de 673 para 756. Então, foi um resultado muito melhor. Essa ação tinha que ter subido hoje 10, 12%. E não caído. Isso daí são esses que ficam vendendo e atrapalhando quem quer ganhar dinheiro com bons resultados de emprego. Porque, como eu sempre digo, as ações têm que seguir os resultados da empresa. Melhorou o resultado, sobe a ação. Piorou o resultado, cai a ação. E foi isso que esses, eu não posso falar o que eu acho deles, fizeram. E agora a gente vai ter a mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador, o Salavip. Em seguida, volta eu e o grande Ricardo Afonso para responder as perguntas de vocês, olhando fundamentos e gráfico. Vamos lá, Danilão.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICE, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Grande Ricardo Afonso, meu amigo, hoje trocamos. Eu vim para minha casa, você ficou aí. Você tá muito bem aí na Levante, parabéns.
Faz tempo que eu não faço uma live daqueles.
É uma emoção, né? Eu sempre fico emocionado de ver a Levante. Vamos aí. Like número 1, direto do Catumbi, com Eliseu Ferreira da Silva. Parabéns. E agora ele quer que a gente tire uma dúvida. O problema da CEMIG é a forma de pagamento, anunciar pagamento, mas é maior para fazer o pagamento? Não, isso daí quem tem mais forte era a Copel. O risco da CEMIG é a federalização, mas eu gosto, está muito barato. O TSB pergunta sobre o Crypto Hash 11. Eu não conheço o Ricardo. Você conhece, Ricardo?
Conheço, o Hash 11. Estou com um ganho de 90%. Como é que é? Posso explicar melhor o ETF? Essa ETF, o Hash 11, ele, se eu não me engano, é tipo 70% Bitcoin e 20% Ethereum e 10% algumas outras criptos. Então, se expor em Hash 11, está bem direcional ali no mercado de cripto, bem colado. Aí tem Hash 11, tem QBTC 11, que é uma cripto, que é uma ETF só com Bitcoin, e tem ETHE 11, que é outra ETF que tem só Ethereum. Então, é uma forma de você se expor no mercado de cripto através de ETF, tá? Mercado que parece que iniciou correção ali, hoje caindo bem forte, né, criptos?
É, cripto já vem alguns dias, né? Vamos lá. Mas isso é passageiro, segundo a nossa amiga Luísa Pires, não é?
É isso, é. Correção, né? O mercado subiu aí, subiu quase 60%, 70%, né? Então, corrido.
É, eu sugiro, TSB, que você fique na tua caixa de seguridade ou troque a sua caixa de seguridade por uma Itaúsa, por uma BB Seguridade, ou que você também pode tirar o ganho e colocar em outras ações e manter. Eu acho o seguinte, quando uma ação está num trend de alta, então, ou está num trend de baixa, eu não tento adivinhar a parada, eu fico olhando, esperando parar. Só depois de parar uns dias que eu falo, opa, pode ser que realmente parou. Vamos lá, o Ricardo Coradini. Minério subiu 5% e a Vale começou bem, mas é isso aí, Ricardo. O pessoal não acredita que a subida é consistente, porque amanhã você pode acordar e o minério caiu 2%. Mas o Ricardo vai olhar o gráfico e já vai ajudar também nosso amigo Mário Sanches.
É, vale 3. A grande, além, né, de cenário, do investidor não estar confiante em tomar risco na Vale por algumas questões, ainda se a gente olhar gráfico, né, a gente para cima tem muito mais níveis de resistência, então tem médias móveis, tem uma antiga consolidação, então tem muitas faixas de preço, né, quando a gente fala de um repique. Então precisa realmente ter uma motivação para que os investidores comprem, né, para cima esse preço aí, faça um rompimento ali de resistência. Aí se a gente olhar para baixo, né, em comparação, tem menos pontos de parada para o preço. Então, apesar desse repique ainda, né, o cenário ainda não é de reversão. Então, esse é um ponto importante, né? Para cima, muito ponto ali que é obstáculo, né? A gente pensa como um obstáculo para preço. E para baixo, o preço segue com um pouco mais de caminho livre, né? Então, por isso que nesse, até com essa alta do minério, eu achei que a Vale fosse fechar melhor, né? Pelo menos, mas não teve cara, né? Deu a impressão de apenas um repique ali dentro dessa movimentação de baixa para Vale. Parece ter encontrado uma faixa entre os 59 e 62, né? Então, vamos ver se mantém acima dos 60, aí dá para acreditar que o mercado não enxerga realmente a Vale abaixo dos 59.
É, vamos aguardar e torcer para subir, mas a Vale está difícil. O Paulo Henrique pergunta, será que virá no balanço, o que será que virá no balanço da BIF 3 e da Marfrig? Provavelmente muita carne, né, Paulo Henrique? Não dá para prever anteriormente. Vamos ter que esperar mesmo, porque o mercado americano da Marfrig é muito difícil enxergar daqui. E, no caso da BIF, o que a gente pode esperar é boas exportações para a China, que devem ter ido bem. E o Ricardo vai olhar para você, o BIF 3 e o MRV. G.
Bife tá naquele ponto dos R$7 ali, eu acho que aguardando bem o balanço, né? Porque se perder para baixo, tem espaço para andar. E se vier um repique também, tem espaço para recuperar, né? O papel que apanhou bastante. E Marfrig, estamos comprados no SGR, eu tô com trade em aberto em Marfrig, né? Pensando nessa continuação aqui, né? Então faz uma bandeira de alta, é um padrão que tem uma confiabilidade bem alta, mas eu pessoalmente não gosto muito de ficar posicionado quando tem balanço, porque a gente nunca sabe como vem o balanço e o que o mercado faz, né? Às vezes balanço bom bate no papel, balanço ruim, às vezes o papel acaba subindo, mas eu tenho um viés um pouco mais positivo, né? Não só pelo fato de estar comprado, né, no SGR com trade aberto, mas também pelo padrão técnico, né? Vai seguindo uma tendência de alta, parece que vai melhorando aos poucos, Marfrig, né? Mas balanço é sempre uma incógnita.
É bem difícil, e Paulo Henrique, esse setor de carne é duro ganhar dinheiro, bem duro, e tem uma coisa interessante. Você sempre tem a sensação que tem gente sabendo antes e comprando. E a mesma coisa vendendo. Por isso que quando eu olho Marfrig, BIF, JBS e também BRF, eu dou muita importância para o gráfico, porque eles estão... É gente que está adiantada falando, olha, estamos ganhando dinheiro, não estamos ganhando dinheiro, já vamos vendendo antes do mercado, então... E como é que está a Marfrig? Melhorou, mas eu acho que também teve o efeito de BRF. O Mário Sanches, boa noite, a dupla dinâmica. Boa noite, Mário, grande Mário, nosso clientão de Porto Alegre, que teve na Levante semana passada para imersão. Você quer falar um pouco da imersão?
A imersão de opções foi uma experiência muito, muito gostosa de fazer. Para mim, né, algo que foi novo, né, para a Levante também, e acho que foi uma experiência muito enriquecedora de conhecimento para os investidores, né, porque é muito diferente de seguir um roteiro, de você assistir um curso gravado, né, de você fazer uma imersão ali com conteúdo programado e de você estar dentro, né, da sala, conversando ali abertamente com o analista, simulando, criando alguma coisa, pensando, né, em estratégias novas, discutindo ideias, né? Então, para mim, assim, acho que foi muito produtivo e para os investidores que estiveram aí também, vários insights operacionais. Eu aprendi, acho, tanto quanto eles também. Então, foi uma experiência muito boa. Espero que a gente consiga encaixar aí uma próxima turma aí de imersão e opções.
Tomara. E aí você, Marcelo Viana, e todos que estão assistindo o nosso fechamento, estão convidados a assistir. Olha aqui o Roberto Capelete, boa noite, professor, boa noite para você também, o Robson Teixeira, o V. Ferrato, olá, Flávio, Ricardo, pode analisar Copel? Sim, o Ricardo vai ver, o meu é rapidinho. Copel basicamente está se beneficiando da pós-privatização, cortando custos e despesas, balanço já do quarto tri já veio melhor, ela foi privatizada no terceiro, tem mais para vir. Porém, também está fraquejando com esse mercado mais fraco. Lembra? O mercado está fraco e eu acho que vai continuar fraco. Não vejo o dinheiro entrando, você conversa com todo mundo, o pessoal desanimado. Amanhã é fundamental, amanhã tem Fed, eu não falei sobre isso ainda, tem Fed amanhã às 15h30, o Jerome Powell começa a falar sobre a decisão do Banco Central e ele deve falar, não cortamos os juros, não vamos cortar tão cedo, porque a inflação de janeiro foi 0,30, quando os Estados Unidos esperavam 0,20, em fevereiro foi 0,40, quando esperavam 0,30, 0,70 em 2 meses para quem tem uma meta de 2, ou seja, 35% em 2 meses. Então, calma. Provavelmente eles vão falar, levamos muito tempo para aumentar os juros, não vamos ter pressa para cortar. Aí o mercado dá uma murchadinha e o nosso também. É essa a minha expectativa, mas o real mercado não é amanhã à tarde, é na quinta de manhã para sacramentar o que aconteceu ou não. Vai lá, Ricardo.
Aí, com base nesse discurso de um mercado perdendo força, pega um ativo como a Copel, que andou muito, né? Saiu dos 5 ali no começo, entre metade de 2022 para os 10, né? Só nessa pernada de alta aí subiu 100%. O mercado dá uma enroscada, então pode fazer, não é reversão de tendência, não é nada, mas pode fazer um processo de acumulação de preço aqui, né? De distribuição, depois de subir muito, né? Lembrando, muita gente com dinheiro no bolso, o mercado começa a dar uma fraquejada e vem a realização de preços, mas não reverte o movimento e o papel segue em tendência de alta. Pontaço aí desses 9,80 aí. Então, uma boa relação de risco e retorno aí para o Copel.
Que gráfico bonito, hein?
Esse tá, ó. Não dá nem para reclamar, né?
Não, de jeito nenhum. O Ronaldo Masquete pergunta de bife, a gente já falou. O Marcos Assunção diz que está em bife JBS, Marfrig, BRS, um pouco cada um. Se você entrou no momento certo, BRF no começo do ano passado e agora BIF, JBS, Marfrig, parabéns. O Eduardo Colodetti pergunta, qual o motivo das quedas recentes do Banco do Brasil? Essa é fácil, Eduardo. Depois do Lula ir em cima da Vale e da Petrobras e da Eletrobras, qual que é a candidata natural? Banco do Brasil. Flávio, você tem certeza que ele vai? Obviamente eu não tenho, porque o Banco do Brasil tem uma diferença. O governo tem 3 bancos, BNDES e Caixa Econômica Federal, são 2 bancos, 100% do governo. Ele pode fazer o que quiser. Se ele quiser que esses bancos plantem batata, os bancos vão plantar batata e você não vão perder nada. Mas o Banco do Brasil, a Petrobras, a Vale, que não é do governo em nada, e a Eletrobras são de vários acionistas. Portanto, tem que tomar cuidado. E aí o pessoal com medo, o gato escaldado tem medo, de água fria, e vamos combinar, né? 59 de cotação para beber a S3 já era muito. Abaixo de 55, talvez fique bom. E o Ricardo vai ver agora o que o gráfico fala para ele.
Eu abraço 100% do que o Flávio falou. É acima dos 58, 59, né? Ainda se tirar o dividendo, fez máxima, né? Ó, Banco do Brasil chegou a fazer máxima quase nos 60, né? 59,80 lá. Então parece um pouco exagerado realmente o movimento, que foi praticamente linha reta, né? Então, seja por medo do governo ou não, é um movimento de realização de BBAS. Eu acho que tem espaço aí para corrigir, um pouco até abaixo dos 55, acho que 54, 53 ali, pode abrir aí boas oportunidades, né? São pontos bem relevantes de preço, e eu acho que já muda ali um pouco a relação de risco e retorno. Acho que Banco do Brasil pode entrar num ciclo interessante para acumulação aí, pensando num próximo movimento de alta, pensando em dividendos, né? Apesar dos riscos, né? Um baita de um papel.
Ótimo. Posso falar?
Pode, fica à vontade.
Vamos lá. Michele de Andrade. Oi, Michele, tudo bem? Pode falar dos resultados de Porto Belo, que saíram dia 13? Posso, sim. E eu gostei dos resultados. Vamos lá. Receita líquida cresceu 12%, de 496 para 556. O EBITDA ajustado cresceu 29%, de 61 milhões para 78 milhões. O lucro líquido ajustado recorrente foi de 4 milhões e 900, 5 milhões em 22 para 27 milhões. Portanto, 2023, que foi um ano de queda de resultados, porque se você pegar todo 23, todo 22, em 22 a Porto Belo tinha lucrado 137 milhões, dividido por 4, daí... dividido por 4, daí em torno de uns 35 milhões por trimestre. E este ano de 2023, a Porto Belo teve um prejuízo de 7 milhões. Parte desse prejuízo veio dos gastos com a nova fábrica dos Estados Unidos, que tem 3 linhas de produção, a primeira está entrando, e teve muito gasto pré-operacional. Só que já no quarto trimestre, o lucro líquido ajustado recorrente foi para 27 milhões. Então, na verdade, você teve 9 meses mais ou menos e um quarto trimestre bom. Então, a chance de recuperação, ou seja, já está recuperando, é muito boa em 2024. PTBL3. E como está PTBL3? No ano cai 6%, em um ano sobe 7%. Então, ela está de lado nesses 6,50. O pico dela, Michele, foi 8,45 em julho, e eu acho que ela tem tudo para terminar o ano em torno dos R$ 9,00. E o Ricardo vai ver o PTBL3 1D para você.
Eu gosto do gráfico, né? Dá a impressão de... de uma tentativa realmente de reversão, e tem espaço técnico aí para voltar, pelo menos para os 7,50, 7,80, se passar para cima, aí só os 8,50 lá. Volume crescendo no papel, um outro sinal positivo, né? Aí pode fazer aqui um movimento que realmente é de reversão, né? Que deixa esse fundo aqui embaixo e deixa um outro fundo nessa região, ou seja, né? Um fundo acima, né, do fundo anterior, pode armar um pivô de alta com rompimento do 7,50. O papel está bem desenhado para tentar voltar, né, mas é bem definido, né, Porto Belo. Né? Porto Belo é um papel meio cíclico, né, alguns momentos muito bons e outros momentos ruins, mas está num ponto de preço interessante, sim. Acho que tem uma boa relação de risco e retorno para Porto Belo.
É, a liquidez é bem baixa.
Bem baixa.
A gente vê aí no gráfico do Ricardo que essa alta foi com volume, o que é positivo, porque a gente, né, Ricardo, acreditando na empresa. E eu gostaria de lembrar que é uma baita de uma empresa, que nem Duratex. Duratex, você vai olhar todos os metais de lã e louças sanitárias deles, é top, preço até alto demais, mas isso é bom para a empresa, que dá lucro bom, e da Porto Belo, a cerâmica dela é top no Brasil, quer dizer, o mercado melhorar um pouco, que ela vai. Além disso, tem muito lançamento e prédio em construção de média alta renda e de altíssima renda. Tudo isso vai Porto Belo e Duratex. Tudo isso. O cara não vai pagar 3, 4, 5, 8, 9 milhões de reais para ter qualquer madeira, qualquer metal de lança sanitária e qualquer cerâmica. É só coisa top. E no caso da Porto Belo, tem a linha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito mais poder de compra que o Brasil, por isso que a Porto Belo está lá. Então, essa é uma ação que eu tenho uma expectativa boa, principalmente para o segundo semestre. O Renan Santos coloca aqui para mim que Klabin está subindo bastante. Eu falei que quem estava subindo é a Suzana, mas, na verdade, são as duas. Eu acho que Klabin sobe 12,5% e Suzano sobe 14% no ano. O Ricardo, gentilmente, vai analisar para todo mundo Klabin e Suzano. Valeu, Renan, pela colocação.
Klabin está com espaço para testar os 26 lá em cima, né? Klabin fez um rompimento aí de um ponto importante, que é essa linha rosinha que tem no meu gráfico aqui, e caminho livre, né, para testar máximas históricas lá do papel, lá nos R$26, R$27 mais ou menos, né? Então, papel bem configurado para testar lá em cima, né? Parece meio esticado, mas tá bem forte. E Suzano, idem. Eu achei que Suzano não fosse passar dos 60. Eu, quando olhei os R$60, eu falei, não sei não, hein? E foi embora, né? Klabin, idem também, né? O Klabin com caminho livre, quando a gente olha no gráfico, é um vaziozão aqui em cima com caminho para testar máximas históricas lá, né? Então, uma alta com entrada de volume, né? E uma alta forte no papel, por enquanto, sem sinais de reversão. Eu acho que fica só a relação de risco e retorno para quem não pegou nessa alta, né? Não fica tão favorável para quem já pegou aí abaixo dos 60 para Suzano e abaixo dos 20, né? Dos 21 ali para a Klabin.
Concordo com o Ricardo. Entrar agora, você pode estar entrando meio no fim da festa. Então, esses papéis são discadinhos. Eles vão, né, Ricardo? Dão uma paulada e fica parado um tempão. Não sai do lugar. Por exemplo, se o dólar que está 5,03 voltar na sexta-feira para 4,98, eles vão dar uma devolvida.
Também tem isso mesmo.
Não é? É muito ligado ao dólar. Tem que continuar nesse 503. Então, cuidado, quem está nos ouvindo, a gente sabe que tem gente que ouve aqui e já sai comprando no dia seguinte se a gente falar bem. Não é assim.
Muito a gente gosta, tem esse risco aí de realização. E...
cuidado. Vamos agora falar com Edu. Pediu para a gente falar de TASA, a Taurus S.A., que nadou de braçada no governo anterior e agora não tem mais ninguém a favor, ou não tem muita gente a favor do porte de armas, então perde um pouco o apio. Só que o grande resultado dela nunca veio do Brasil, veio dos Estados Unidos. Então é diferente o negócio, não soltou resultado ainda. Então, eu não vou poder te adiantar nada, vamos esperar. O Bruno Ruta, é isso? Não é uma pegadinha? Bruno Ruta? Não, acho que não é. É esse mesmo nome. Vamos lá, ele pediu para eu falar de Braskem. Ele falou, Flávio, o resultado não foi fraco anteontem, o papel subiu hoje. Pois bem, eu vou falar do resultado da Braskem em 2022. Ele não foi ruim, ele foi péssimo, péssimo. A receita caiu 25%, a empresa passou de um lucro de não, de um prejuízo de 70 milhões de reais pequenininho para 935 milhões de reais. E a geração de caixa dela positiva de 2022, 654 milhões, foi para negativa de 909 milhões. E a dívida líquida EBITDA dela foi de 2,4, que é tranquila, até 3 dá para aguentar, foi para 8,1. Então, realmente, essa empresa precisa ser vendida e precisa ter alguém com bolso grande, largo, que nem a Dinoc, que é a empresa petroquímica da Arábia Saudita, para resgatar a companhia. Por que que às vezes ela sobe do nada? Ela sobe do nada porque a Dinoc pode ter olhado os números e falou gostei, se bem que é difícil olhar esses números e falar gostei, mas pode ter falado olhei, está mais ou menos, mas vamos continuar, e o pessoal compra um pouco do papel. Mas eu, esse papel pode subir horrores, mas eu estou fora porque é tudo resultado muito ruim, o Ricardo vai falar para você.
Eu também acho um papel extremamente difícil de operar, né? Muita notícia, né, nos últimos dias. Eu, pessoalmente, prefiro ficar de fora, né? Se olhar análise técnica de time, né, de momento recente, é rompimento de consolidação, é um rompimento bonito, né? Porque ele fecha lá perto da máxima, tem afastamento da região rompida, entrada de volume, né? Então, a impressão que dá aqui é que é um rompimento válido para jogar o preço um pouco mais para cima. E tem espaço, né? Se a gente projetar essa consolidação, né? Geralmente é esse os alvos que a gente traça para cima, alvo de 100% lá nos 27 e 23, né? Então fica um tom aí bem otimista, mais de R$ 4,00 aí mais ou menos para o papel andar. Mas é um papel que eu pessoalmente ali eu evito o máximo de operar, porque vem o viés positivo, mas qualquer notícia, qualquer drive ruim, qualquer mudança de opinião ali também o papel anda e anda com força, né? Segue no contexto de baixa, né? Não tem contexto de reversão ainda nesse momento, mas é um rompimento bem bonito aí para o papel. Para ver, né, que Brasil tem essas particularidades, né, um balanço bom às vezes batem no papel, balanço ruim às vezes puxam o papel, né, Florão?
É, porque às vezes as notícias se intercalam, é. E aí cada dia uma notícia nova. Quando sai um balanço, que nem saiu uma Magalu à noite, vão ajustar no preço hoje e amanhã. E aí, na sexta, começa a achar seu patamar. Aí, de repente, surge uma notícia. Na sexta tarde, o papel muda de novo. Porque qual que é a hipótese? Tem um negócio que o pessoal chama no mercado de hipótese. Qual é a hipótese de mercado eficiente? A hipótese de mercado eficiente é que todas as informações públicas estão precificadas na ação. Então, se você sabe que o resultado foi X, se você sabe que tal empresa pode ser comprada, vai lá e bota no papel. O que é privado e está sendo precificado, você não tem como provar, porque você não sabe qual é. Então, a hipótese que os financistas colocam é de uma hipótese de eficiência de mercado média, porque o que está público está lá dentro, o que está privado é um ponto de interrogação. Eu acho que o que tá, é privado, se a pessoa operar, está precificado. Gilvan Carlos, Mali Metal Leve, parece que estancou a sangria. O Ricardo vai ver. Para você, o resultado foi razoável.
Está num ponto interessante. Eu olhei até, eu vi o comentário e tinha olhado. Ó, tem uma linha de tendência de alta. Se a gente colocar no gráfico mais longo, dá para ver melhor, né? Ó, então, tem alguns testes. É um ponto de preço bem relevante aí para metal leve, né? Ela enroscou no, nesses últimos ali de 2000. De outubro, mais ou menos, de 2023 para cá, né? Então ela negocia num range ali que vai dos 30 até os 34, 35. É um ponto interessante de preço. Eu só não sei se talvez a redução aí do dividendo, né? Acho que foi um dos pontos que decepcionou o mercado, se pode ter um ajuste ainda um pouco mais para baixo. Mas eu acho um ponto bem ok de preço aí para metal leve, aí, em 33,08.
Ótimo. Eu também gosto. A empresa é um show. Quer dizer, não é porque um trimestre vem mais ou menos que não vai ter. O Bruno Beglin fala, Flávio, o que você acha de FESA 4, Ferbasa? O resultado está muito fraco, Bruno. Os preços estão caindo do aço que ela vende, demanda fraca. Eu realmente fico fora de FESA, eu acho que tem coisa melhor. Mas o Ricardo vai olhar aqui.
Eu começo a olhar para a FESA se ela baixar dos R$7,00 aí eu acho que pode ser um ponto que comece a chamar um pouco de compra, né? Porque aí o papel vai dar a impressão de um pouco esticado na venda. Por enquanto, viés negativo, faca caindo, saindo de consolidação, o papel tem espaço para descer um pouco mais aí ainda, né? Papel com pouca liquidez, né? Os drives não são muito favoráveis, é faca caindo mesmo, tá bem fraco o papel. Ele chega próximo das médias, cai de preço, chega próximo das médias e cai de preço, né? Então eu ficaria aguardando, eu deixaria numa caixinha aí de vou pensar, né? Assim que melhorar o cenário, talvez seja uma boa oportunidade.
Sim, é bom lembrar que dia 3 de abril vai ter uma reunião pública por vídeo. Vocês vão poder acompanhar tudo o que está acontecendo com a empresa e vai poder fazer pergunta, falar de dividendos. É uma boa pagadora de dividendos, só que esses dividendos são altos. E o que, que aconteceu? Ficou fora o resultado caiu. Então, é muito complicado. Quando o resultado de uma empresa diminui, o dividendo vai ter que diminuir. Então, foi isso que aconteceu com a Ferbasa. Eu estou aqui pegando o resultado do quarto trimestre. No quarto trimestre, teve uma queda no lucro líquido em relação ao quarto trimestre de 22, de 63%. E no ano, olha só, a Ferbasa lucrou em 2022 um bilhão lucro líquido da Ferbasa. Foi lá e distribuiu dividendos. Agora o lucro foi 383 milhões. Quer dizer, caiu 64%. E por quê? O problema foi queda no volume de vendas e queda no preço. Então, aquela empresa querida, que é a Ferbasa, que paga tudo de dividendos, é uma empresa redondinha, está passando por um momento mais difícil. O Ricardo já deu para você a questão do preço, né? Em um ano, o preço veio de R$14,00 de 11 de abril de 23 para R$8,73, o mínimo foi R$8,70. Então, caiu 65% o lucro líquido e a cotação caiu 30%. Não é que precisa cair exatamente o mesmo valor, o importante é que caiu. Agora, só vai melhorar se os resultados melhorarem, e não é essa a perspectiva de curto prazo, portanto, eu não vejo motivo ainda para voltar para a empresa, ok? Que mais? O Álcool Gelson, adoro esse nome, Álcool Gelson. Ele pediu para você olhar, por favor, a Unipar. Unip 6, né?
Unip 6. É outro pontaço de preço. Eu ainda seguia com viés um pouco negativo, mas parece, né? Acho que deve ter saído o resultado recente, né? Volumaço que teve aqui no dia 15. Talvez seja efeito de resultado. O papel parece respeitar, né, essa faixa dos 66, 65. Não ficou para baixo, né, desse ponto de preço. e entrou um repique, né? Quando a gente tira o zoom do gráfico, é uma consolidação muito grande aqui, né? Uma faixa de preço bem extensa, com muita indefinição, e uma linha de tendência de alta. O meu ponto aqui de Unipar é dar muito a impressão de uma figura de reversão, né? A gente vê um movimento quase igual dos dois lados aqui, né? Vai lá em cima e vai devolvendo aos poucos, né? Então, o grande fator aqui é não consolidar muito para baixo desses R$63, para que ela não faça mais um movimento, né, de queda aqui, né? O cenário não estava muito favorável para o papel, mas respeitou aí um ponto de preço extremamente relevante e importante.
Vamos lá. Você tem razão, concordo 100% com a análise do Ricardo. E no dia 15 de março, é 15? Acho que foi dia 15 que saiu o resultado. Que aconteceu? Resultado fraco, ruim. Olha só, caiu 52% a receita do terceiro tri para o quarto. É horrível. Caiu de 1,3 bilhão para 600 milhões. O EBITDA caiu 70%, 282 para 83. O lucro veio de 190 para 161. É um resultado muito ruim e teve impacto negativo de quem? Da Argentina. Poucas empresas brasileiras têm negócio na Argentina. A maioria exporta ou importa alguma coisa. A Ambev tem a Quilmes lá, a Unipar tem uma unidade lá. E a questão cambial, teve uma redução, teve uma desvalorização muito forte em dezembro, matou os números das companhias brasileiras em Argentina. Por quê? Elas receitam e lucram em pesos argentinos, de repente aquele peso era dividido por um valor de dólar, o valor de dólar dá uma aumentada e aquele peso que tinha tido um valor bom despenca em dólar. Então foi um resultado muito ruim da nossa amiga Unipar. Um resultado muito ruim. E o que, que aconteceu? O preço da soda cáustica, que é exportada para os Estados Unidos, e do PVC, continuou a caindo. Caiu mais 4% no quarto tri e mais 8% o PVC. É um resultado fraco. Por que, que eu vou ser sócio de uma empresa assim? Ah, não, ela paga dividendos. Então, vamos olhar aqui junto para você. Eu sei que essa é mais uma queridinha do Barsi. Ela, em um ano, vou pegar em 5 anos, ela saiu de R$ 114,00, dia 4 de novembro de 2022, 3 dias depois que foi eleito Lula presidente, e desses 114, ela chegou a 68 e agora 70. E diz o seguinte, um dividendo que vão pagar de quase R$ 2,00 compensa uma queda de 114 para 70? Obviamente não, porque foram R$ 44,00 perdidos para receber 2 de dividendos. Sinceramente, é horrível. Ah, mas Flávio, eu não comprei a 114, eu comprei agora, no mês passado, comprei nessa época aqui dos R$ 73,00, ganhei 2 dividendos, está R$ 70,00. Então, eu não vejo melhora no curto prazo. O setor, a gente acabou de ver é Braskem com resultado péssimo. Eu mostrei aqui. Unipar, resultado péssimo. Por quê? Porque o preço dos produtos petroquímicos despencaram. Não tem magia. Não vale a pena para receber R$2 de dividendos. Nem que eles paguem em 2024 R$5 de dividendos. Ok? A gente tem que entender que certos cases passaram, acabaram. Não tem mais salvação. Ok? Não tem. Tem empresa que tem salvação, mas tem empresa que não tem. Em termos de resultado, é esse o preço. R$70, R$75, R$65. Vai ficar nesse range e vai pagar R$4 no máximo de dividendos por ano. Desculpe falar dessa maneira, eu não sei se você tem ação, mas, Alcool Gel, se eu gosto de você, você sempre pergunta aqui, não tem jeito. Não tem jeito. E olha o Ângelo Zagatti aqui, um grande abraço para você, Ângelo.
Grande Ângelo.
Ângelo Zagatti, é de Itápolis, aqui no interior de São Paulo, uma simpatia. Conta aí, Ricardo, ele teve na sua imersão.
Imersão puramente de opções, ele foi um que interagiu muito, gostei de conhecer o Ângelo, né, o contato presencial, né, dessas imersões aí, que eu acho que é o grande diferencial, né, o online ajuda, né, mas o tete-a-tete ali, tá sentado no escritório, né, batendo papo num dia com o mercado fechado, por exemplo, num sábado, que aí eu acho que o assunto acaba fluindo muito mais, às vezes, do que ocupado ali com cotação, com mercado, prestando atenção, né, então... O Ângelo, muito gente boa, já veio com uma base de conhecimento boa, já opera, né, opções, aí foi mais enriquecedor ainda. Espero ter ajudado o Ângelo aí, que já fez algumas perguntas aí, já operou algumas coisas essa semana já também.
E, Ricardo, responde para a gente, tá aí na boca do povo, quando eu saí lá na rua da Levante, estão falando quando é a próxima imersão com o Ricardo Afonso.
Vamos cobrar aí o time comercial da Levante, né? A gente fica dependendo da agenda, mas eu já estou preparando aí uma segunda versão de conteúdo. Já comecei a mexer aí os pauzinhos para a gente...
E qual que é o investimento? R$10 mil?
Não, não chega a R$10 mil. A parte de preço eu deixo com o pessoal do comercial lá, mas tem tanto a versão online, né, que é a versão mais...
Mas você mais merecia, porque ter 3 dias com você merece R$10 mil.
Olha, falar que dá para aprender bastante coisa, falar que dá para aproveitar, assim, bastante coisa e bastante conteúdo. Para quem quer operar opções e para quem quer ganhar, né, de forma passiva, não ficar dependendo de direção de mercado, aí eu recomendo 100% a imersão e se aprofundar realmente no assunto, né? Que a Bolsa Brasileira tem muito dinheiro em jogo, né? Para quem opera passivo, que é exatamente o foco da imersão, né? Tentar trazer os investidores para ganhar, né, o dividendo sintético, né? A tão sonhada renda recorrente ali via ações.
Ótimo. Pessoal, já demos 1h03. A dupla dinâmica do vídeo está nos avisando. Eu agradeço ao Ricardo muito, foi excelente, como é sempre nas terças-feiras. E um abraço a todo mundo, passo a palavra para o Ricardo.
Eu é que agradeço, Flavião. Sempre um prazer fazer essa live de terça-feira com você. Espero na próxima terça a gente se encontrar aqui no escritório para fazer essa live de fechamento daqui. Um grande abraço.
Essa resenha. Valeu, Ricardo. Valeu todo mundo, bom descanso e bons negócios e até amanhã.